A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Pesquisa. Os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento. UFPA Pesquisa.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA. Eu sou a Elissandra Batista e a partir de agora você me acompanha aqui em mais uma edição do programa UFPA Pesquisa. Hoje vamos falar sobre aquecimento global e mudanças climáticas, problemas que atingem e interferem na temperatura, no nível do mar, no ar que respiramos, na produção de alimento e, consequentemente, ameaça a vida em todo o planeta. Por isso, o assunto é objeto de estudo de vários cientistas e instituições de pesquisa pelo mundo afora. E aqui no Brasil não é diferente. Afinal, temos a Amazônia, a maior floresta tropical do planeta, e cenário de disputas e discursos de devastação versus preservação. E aqui na região, lógico, o aquecimento global e mudanças climáticas são temas de pesquisas em várias áreas do conhecimento. E para ajudar a gente a entender um pouco melhor o assunto, hoje recebemos aqui no estúdio, no programa UFPA Pesquisa, Alberto Teixeira, doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará. O professor Alberto fez pesquisas principalmente com os temas sobre Amazônia, sustentabilidade, governança, relações internacionais, políticas públicas, geopolítica e desenvolvimento e sociedade sustentável, e também coordenou o grupo de pesquisa Geopolítica das Mudanças Climáticas e Políticas Públicas Subnacionais, a atuação dos governos estaduais na Amazônia. Também conosco aqui no estúdio, eu recebo hoje André Palmeira. Ele é mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Pará e atua como voluntário no projeto de pesquisa Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas, uma análise do discurso jornalístico e sua interface com o discurso político. Professor Alberto Teixeira e André Palmeira, muito obrigado, bem-vindos à Rádio Web, obrigado por estar aqui hoje ajudando a gente a entender um pouco melhor esse assunto. E para a gente começar... de uma forma bem didática, né? Porque a gente vê tantos discursos e hoje a gente está numa situação de negacionismo, de aquecimento global, de mudanças climáticas. E vocês que trabalham com esse assunto, pesquisam diretamente esse tema, qual é a realidade que a gente vive hoje quando a gente pensa em aquecimento global e mudanças climáticas? Professor Alberto, por favor.
Antes de mais nada, agradecer o convite e dar um parabéns por essa oportunidade de poder conversar, discutir um pouco sobre um tema extremamente relevante na discussão hoje, não somente internacional, mas que envolve todas as sociedades, e compartilhar um pouco esse conhecimento. Em primeiro lugar, dizer o seguinte, que a questão da relação aquecimento global mudanças climáticas fazem parte de uma problemática global, de problemas ambientais, sistêmicos globais, que estão hoje dimensionados do ponto de vista da importância que tem em relação aos impactos trazidos para a sociedade. Então, em primeiro lugar, eu queria destacar que mudanças climáticas é um tema absolutamente decisivo do ponto de vista da sobrevivência, posso até dizer assim, do modelo de sociedade no século XXI, ligado a outros temas também. Só fazendo um link, por exemplo, existem estudos mostrando que mudanças climáticas é um dos temas globais que tem uma relevância pela questão de articular uma problemática que transcende as disciplinas e tem a ver com uma responsabilidade da sociedade, dos governos no combate. Então, nós estamos, obviamente, tendo que conviver com vários dramas hoje contemporâneos. O problema hoje da saúde global, né? O problema hoje do coronavírus, por exemplo, né? A questão sanitária, a questão do problema nuclear, da guerra ainda, do estressamento geopolítico dos países, aliado a outros problemas, colocam esses temas como base fundamental para uma discussão. E hoje eu acho que é isso que nós vamos tratar também, discutir de que maneira nós podemos combater, discutir e encontrar caminhos, né, que levem ao envolvimento não somente dos governos, a cobrança dos governos, que é importante, mas também o envolvimento da sociedade. E eu acho importante a gente discutir que é um tema que está sendo cada vez mais sendo tratado pelas universidades. Não se trata mais de uma ameaça, se trata de um problema real. As mudanças climáticas, elas estão ocorrendo já há algum tempo, e o que nós estamos observando é uma tendência ao agravamento desses problemas em termos de, por exemplo, invernos rigorosos, queimadas, né? Ultimamente a gente tem acompanhado aqui o que está acontecendo na Austrália, a Amazônia também está sofrendo diretamente. Ao mesmo tempo, a Amazônia ao mesmo tempo vítima, mas ao mesmo tempo ela também leva ao aumento da elevação da temperatura média do planeta pela questão, o Brasil, essa que é a grande responsabilidade do Brasil, é com a Amazônia pela questão do uso da terra, a questão do desmatamento. Então, assim, inicialmente realmente gostaria de dizer que é um tema absolutamente relevante, decisivo. Nós estamos vivendo numa situação de crise, e não é mais somente crise, de emergência climática. Alguns países estão decretando, algumas cidades, emergência climática, porque está havendo um aumento fora dos padrões, fora de uma possibilidade de contenção das temperaturas médias do planeta, que isso é o aquecimento global. O aquecimento global, essas temperaturas médias se elevando, cria uma série de desequilíbrios climáticos globais. E isso se manifesta nas tragédias, não são mais tragédias naturais, são tragédias sistêmicas, econômicas, sociais, catástrofes que nós estamos vivendo. Então, o Brasil está sendo, obviamente, impactado, mas também praticamente todas as regiões do planeta, né? Apenas para dizer assim, para sintetizar, que não existe nenhum metro quadrado no planeta, nenhuma sociedade que esteja fora dos impactos das mudanças climáticas. Então, é uma problemática local e global, e que exige uma cooperação, uma parceria, uma concertação também a nível internacional e global.
André.
Queria agradecer também o convite. Quando eu comecei a escrever sobre em 2016, era um assunto que, claro, sempre foi importante. Mas eu vejo que agora, nesse panorama de 2018, 2019 e 2020, cresceu muito. Por quê? Porque ele faz a gente pensar em determinadas questões. Quem está no governo hoje, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, o Trump e o Bolsonaro, eles são dois negacionistas climáticos. Então, são duas pessoas influentes que discursam, né, totalmente negando a ciência, porque a gente não está falando de especulação científica, a gente está falando de consenso, de estudo. Elas, hoje em dia, são até chamadas de caos climático, na verdade, dada a consequência disso. Então, o que acontece? Ela faz a gente pensar sobre muita coisa, inclusive sobre o modelo de produção que a gente vive hoje. Porque, por exemplo, eu acredito numa coisa que, claro, a gente fazia escolhas individuais. Por exemplo, eu vou tomar banhos mais curtos. Aí eu não vou andar de carro hoje. Mas não adianta a gente fazer isso, porque o impacto é ínfimo se as grandes empresas, as grandes indústrias não fizerem algo. Eu acho que é algo emergente, é algo sério, e que as pessoas têm que ver a dimensão disso. Que não é apenas escolhas individuais nossas. Eu acho que, por exemplo, a Greta Thunberg hoje em dia, artistas como Leonardo DiCaprio levarem isso à tona, é muito importante. Eu acho que esse é o momento de discutir, porque quando eu entrei, um assunto importante que não estava em voga. Hoje está em voga e há muito que ser dito sobre isso.
O professor falou, né, o André também está falando, que a gente está vivendo um momento de caos climático. E a gente está vendo aí no noticiário, a gente está vivendo aqui no Brasil, inundações, né, lugares que estão completamente destruídos, pessoas morrendo por causa de inundações e tantos outros problemas como os incêndios na Austrália, na Amazônia e tudo mais. E a gente sabe que esse é um assunto também que vem sendo discutido internacionalmente já há algum tempo, né? E a gente não chega a um consenso. E aí, o que é tão difícil, assim? O que seria mais viável? E por que é tão difícil que haja um consenso? Porque a gente sabe que os países desenvolvidos, eles são os principais responsáveis pelas emissões, né, de gases de efeitos que causam efeito estufa. E, consequentemente, eles também têm mais condições de planejar políticas públicas e metas para que a gente reduza ou haja pelo menos um equilíbrio, né, nessa situação. E já vem há tanto tempo e não se chega a um consenso. Qual é a dificuldade?
É a dificuldade, de certa maneira, estabelecer uma base, vamos dizer assim, de uma governança, até se chama governança global, né, desses problemas. A ideia da governança tem a ver com a participação e o compromisso de vários atores no sistema internacional de agirem em relação a um determinado problema. Então, por exemplo, essa questão das mudanças climáticas, ela tem um marco importante institucional da reunião do Rio 92, né, que ensejou na Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, é organizada pela ONU, e a partir daí começou a estabelecer algumas tentativas, né, importantes no sentido de estabelecer compromisso. Então, o protocolo de Kyoto foi um dos primeiros, vamos dizer assim. Ultimamente nós tivemos, por exemplo, o Acordo de Paris, né, em 2015, quer dizer, é uma agenda que se movimenta, porém há uma grande dificuldade. Isso é óbvio que é uma questão muito complexa, mas eu diria o seguinte, que algumas áreas têm sido colonizadas por um pensamento, vamos dizer assim, economicista, né? É uma visão de progresso e de felicidade, de bem-estar, que tem colocado como base o crescimento econômico a partir de um modelo extremamente depredador. Quer dizer, o capitalismo, né, turbinado pela base fóssil, os combustíveis fósseis, que ainda depende, né, a questão do petróleo. Nós estamos vivendo ainda, creio que, numa transição do final da era do petróleo para as energias renováveis. E há uma preocupação muito grande, no meu modo de ver, com a questão econômica do crescimento, do progresso, da felicidade, e se deixa de lado os impactos que esse modelo ele está ocasionando para as populações. A questão da poluição, vamos dizer assim, é uma questão absolutamente importante do ponto de vista de interferir na qualidade de vida das pessoas, por exemplo, sobretudo das grandes cidades. Então, o que eu vejo que o problema, o drama das mudanças climáticas e a incapacidade de uma reação concertada dos países e o investimento necessário a abordar esse tema tem a ver com essa visão colonizadora do pensamento econômico e de uma visão de sociedade baseada num progresso material. E, sobretudo, eu acho que eu queria relacionar também a tentativa de desconectar essas questões com a própria, vamos dizer assim, bem-estar de modo geral da sociedade. Quer dizer, as mudanças climáticas ocasionam também desigualdades sociais. Porque quem está pagando a conta, vamos dizer assim, desses desastres são as populações dos países mais vulneráveis. Tá? Certos países, por exemplo, que têm melhor estrutura, têm como, vamos dizer assim, dificultar, têm como se proteger da gravidade, dos impactos, das consequências da mudança climática. Então, nós estamos vivendo um momento que requer a responsabilidade, sobretudo dos países mais ricos, inclusive foi isso que foi cobrado no Acordo de Paris, né? Mas aí realmente fica muito complicado porque os países mais ricos não têm interesse, né? Tem outros interesses que não fomentar uma governança que atenda os interesses de toda a humanidade.
Ou seja, precisa de uma mudança de mentalidade política, econômica e tudo mais, bem difícil, né?
Consciência ambiental profunda que leva a entender a base do nosso desenvolvimento, né? A qualidade de vida não está ligada somente ao crescimento econômico. Muitos autores têm abordado, por exemplo, que o PIB não mede a qualidade de vida, porque o PIB mede, na verdade, do ponto de vista qualitativo, o crescimento da economia, vamos dizer assim, mas não leva em consideração outros fatores, como a qualidade de vida, como alfabetização, como acesso à escola, enfim, uma série de outros elementos. Então, nós estamos ainda presos, assim, claro que existem outras variantes, mas eu diria a uma lógica economicista, né, predatória do capitalismo, que quer agir de uma maneira desamarrada das regulações. Ao contrário, nós estamos precisando hoje, são de regulações e do comprometimento dos países em relação a essas regulações. Então, nós estamos vivendo num modelo capitalista neoliberal, tá certo? Que não atende os interesses da população e, sobretudo, a questão da qualidade de vida.
É o que acontece também aqui, por exemplo. Como a gente falou, as mudanças climáticas hoje, quando a gente diz, elas são de caráter antropogênico. Essas emissões começaram a vir profundamente na época da Revolução Industrial. Então, por exemplo, não há muita ajuda, por exemplo, no sentido da agropecuária, por exemplo. As pragas, elas também são frutos dessas mudanças climáticas. Mas na hora de resolver, ninguém fala em reforma agrária. As pessoas falam em pesticidas, ou seja, vão falar em mais danos ambientais. Por exemplo, o mercado de carne, as pessoas falam, se aqui no Brasil a gente deixar de comer carne, vai resolver. Não, não vai resolver, porque o Brasil vai exportar essa carne, então vai continuar agindo do mesmo jeito. Então está tudo diretamente ligado a esse modo de produção mesmo. Então, por exemplo, como a gente fala isso, não é que não seja louvável a gente tomar escolhas individuais, claro que é bacana e louvável, mas isso não é uma forma de revolução. Isso é uma escolha pessoal, isso não pode ser entendido como algo que vai realmente revolucionar e fazer uma diferença, porque nem que todo brasileiro e todo americano recicle seu lixo, ainda assim a quantidade de metano vai ser de outras formas, através da agropecuária, através de tudo. Então, a compreensão de que o modo de produção que a gente vive hoje está diretamente ligado, e que, por exemplo, pouco se fala sobre os combustíveis fósseis também. É muito difícil pensar em combater as mudanças climáticas com combustíveis fósseis. A mesma coisa o Brasil fala em pré-sal. Ele quer lutar contra o aquecimento global, mas ele está querendo explorar o pré-sal. Isso não faz sentido. Porque se for tirar esse petróleo lá do fundo, não vai adiantar de nada. Porque a nossa energia, ela é teoricamente limpa. Ela é hidrelétrica, ela vem dos rios. Claro, há um lado bem nisso, né? Por exemplo, teve que depredar a floresta.
Expulsou populações indígenas, ribeirinhas, dos seus territórios.
Ela é limpa só no que diz a utilização de gases de efeito estufa, mas de outra forma ela é suja também.
Existem vários outros impactos, tão ou mais assim, incisivos sobre essas populações próximas, né? Só que eu estou referindo a hidrelétrica, esse nosso modelo da Amazônia ainda continua barrageiro, como se diz, né?
Sim.
E que, na verdade, afeta muito diretamente as pessoas envolvidas, muito próximas, né?
Para a população entender assim, que a gente está nesse sistema, infelizmente, histórico, estrutural, né? Desse pensamento colonial, econômico, capitalista, devastador. E aí a gente estava, ao mesmo tempo, vivendo essa questão de medo, porque a gente fica com medo. Acho que não tem quem, em sã consciência, assista, leia jornal e veja o que está acontecendo no planeta, não fique com medo do que pode acontecer em tão pouco tempo, se nada mudar. E aí, quais seriam as alternativas diante dessa pressão e desse negacionismo mesmo, já que isso depende de uma ação política, governamental, nacional, internacional, e a gente vê pouca ação nesse sentido de mudança, de fato, né, desse modelo econômico que a gente vive, e a população cada vez mais sofrendo esses desgastes, essas consequências desse aquecimento global, dessas mudanças climáticas, quais seriam as alternativas?
Eu, particularmente, não vejo uma outra resposta, óbvio que existem várias, mas assim, do ponto de vista de ser um elo, uma base, vamos dizer assim, que a partir daí se pudesse desencadear todo o movimento, o envolvimento da sociedade, através das políticas públicas, sobretudo através da educação. E agora estou me recordando, por exemplo, que me parece que foi a Itália agora, uma medida do governo italiano, que vai começar a obrigar o ensino que aborde a questão da mudança climática nas escolas. Ou seja, tem que haver uma preocupação governamental, o envolvimento da sociedade, mas também dos outros setores, empresariado, enfim, de toda a sociedade, no sentido de criar uma consciência dos riscos reais e já não mais somente, como falei antes, das ameaças, né? Não é um problema teórico mais discutir. Há um consenso em torno, o André muito bem falou sobre, já existe um consenso científico muito claro das instituições de pesquisa de todos os países. As pessoas podem dizer, não, mas porque isso pode ser... Não, todos os países, das universidades, centros de pesquisas de todos os países, dos Estados Unidos, da Europa, mostrando, ao contrário, e aí só reforçando dessa visão negacionista, que exatamente impede esse novo olhar. Essa consequência, infelizmente, desses governantes, né? Inclusive o Brasil hoje vive uma situação de retrocesso nessas áreas terrível, e eu acho que a gente vai ter muito tempo para conseguir retomar o que já estava sendo feito, porque no Brasil, efetivamente, você tem um desmonte das políticas ambientais, climáticas, e eu diria até um pouco mais longe das políticas de preocupação com educação, com formação, né? Com cidadania.
O nosso próprio ministro, né, do meio ambiente, o Ricardo Salles, ele não ajuda nada.
Não ajuda, ao contrário, é um negacionista, né? Ele ainda coloca questões assim no sentido de dificultar, obviamente que a gente não vai se estender, mas, por exemplo, as medidas do governo em relação à área ambiental são um desmonte terrível, né? Negar que houve o desmatamento, por exemplo, o presidente da República chegou a demitir uma pessoa que, na verdade, falando em nome de uma das instituições mais bem consideradas, né, do ponto de vista acadêmico internacional, mostrando o desmatamento e o governo negando aquilo que os seus próprios órgãos de fomento, de conhecimento estavam dizendo. E, na verdade, a política oficial do governo tem sido essa, né? Se alinhar a países mais atrasados em relação à questão da mudança climática, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, né, que negam e aí deslocam, né, redirecionam os investimentos, as preocupações para outros setores. Então nós estamos vivendo, além do agravamento dos problemas climáticos reais, né, na Amazônia, chuvas secas intensas, e em todo o mundo,
acidez dos oceanos,
derretimento de geleiras. Nós estamos vivendo uma situação de inércia, incapacidade, falta de reação de um governo que deveria, em primeiro lugar, atuar exatamente para agir, né, através de políticas, e não faz dessa maneira. Então, o Brasil, que foi um país, né, até um determinado momento, um país protagonista dessas conferências, de liderar, vamos dizer assim, os movimentos, os projetos, etc., o Brasil se tornou praticamente, está fora hoje dessa capacidade de influenciar as grandes decisões na política ambiental e climática do mundo, né? Nós estamos vivendo um momento de paralisação de questões absolutamente urgentes. E eu diria que essa questão das mudanças climáticas tem a ver exatamente com essa relação com essas várias políticas públicas, né? A gente estava até conversando aqui, só um parênteses, eu com o André, falando sobre a dificuldade de hoje de discutir a questão da institucionalização do debate das mudanças climáticas, porque envolve várias áreas. Não é mais o monopólio de biólogo, dos climatologistas, né? Hoje, de alguma maneira, por exemplo, os cientistas sociais estão participando, estão envolvidos. E as áreas de exatas também estão muito preocupadas, sobretudo com a questão que mudança climática envolve a questão de transição para novas formas para energia, né? Então, o Brasil está numa situação, só para fechar esse raciocínio, está numa situação muito delicada, não responde, é ao contrário, essa inércia faz com que retroceda todo aquele esforço que foi feito ao longo de todos esses anos. Inclusive, independente dos governos, né? Ninguém está falando, mas os governos anteriores têm obedecido essas agendas, e nós chegamos a um ponto de inflexão de um governo absolutamente que está paralisando esse debate, que está deixando de lado o seu protagonismo, e isso é uma coisa muito preocupante.
Eu acho assim também que, no caso, existem discussões que também por exemplo, né, falar de consumo consciente, desenvolvimento sustentável, a gente ser totalmente utopia quando a gente tem o capitalismo como forma de produção, embora a gente tenha que bater sempre nessa tecla. Porque são discussões que realmente, enquanto não perceberem que o problema não está no consumo consciente ou no desenvolvimento sustentável, vai continuar tendo. Pessoas se matam hoje em dia. Existem alguns ativistas ambientais que se matam, achando que a culpa do aquecimento global, das mudanças climáticas, está em cada um. Então, acho que tem que sair dessa esfera do pessoal e ver onde está realmente a raiz do problema. Nós sabemos que é difícil, por exemplo, deixar de usar combustíveis fósseis, mas é preciso mudar o modelo de produção, porque senão a gente nunca vai chegar nessa margem de 1,5 graus em 100 anos. Uhum.
Que foi um dos objetivos do acordo, exatamente tentar limitar até a metade desse século. Preste atenção, o compromisso foi a 1,5, né?
No máximo.
Que, na verdade, nós estamos já no andar da carruagem, caminhando para metade do século, e isso já está se aproximando muito rapidamente. Essa última década foi a década mais quente da história do planeta.
E cada ano se supera.
Nos últimos 4 anos, esses últimos 3 foram 3 anos mais quentes do planeta. Algumas cidades, a Europa, até o Brasil, por exemplo, recentemente estive até no Rio de Janeiro batendo recordes de temperatura, elevação, né? E isso leva à ocorrência exatamente dessas preocupações, que são tragédias ocasionadas pelo modelo, não são tragédias naturais. Essa afirmação é um pouco complicada, porque a gente está acostumado com essa ideia de que a natureza, o movimento da natureza, os ciclos, etc. O que está acontecendo é que as mudanças climáticas, elas estão intensificando. Esses ciclos existem, continuam existindo, mas essas mudanças climáticas, o aquecimento global, estão tornando esses
ciclos naturais
mais frequentes, mais intensos e mais frequentes.
Aí os negacionistas, por exemplo, eles falam assim: tá frio, cadê o aquecimento global? Eles confundem clima com tempo. Então as pessoas ainda fazem muito essa distinção: clima não é tempo. O tempo é uma temperatura específica em determinado lugar. O clima é um estudo
exatamente.
De anos.
E não pode deixar de ser dito, é uma aberração, assim, do ponto de vista da ciência, da história, etc., tudo mais, mas que, infelizmente, o Brasil tem tido esse tipo de comportamento, de negar o aquecimento global, as mudanças climáticas, e dizerem que isso se trata de uma grande conspiração internacional.
Psicose ambientalista, segundo o Bolsonaro.
É capitaneada pela China, ou então pessoas ligadas, que eles atribuem também a uma coisa muito difícil até da gente discutir isso daí, chamado marxismo cultural, né? Na verdade, o presidente Bolsonaro e o seu ministro das Relações Exteriores atribuem a questão do aquecimento global, disso daí, a uma trama marxista mundial. Essa, inclusive, é a linha que tem sido empreendida pela diplomacia brasileira em não participar desses eventos. Diz que isso é um complô, eles chamam de globalismo, né? Que é coordenado pela Organização das Nações Unidas. E o curso da história não é esse, eles querem mudar o curso da história, negando a própria história. Então, a situação é muito mais grave, porque eu acho que é uma visão de história, uma visão de percepção de futuro. Não se trata de medidas pontuais, é uma visão daquilo que ele pensa a sociedade brasileira na inserção dentro do sistema mundo. E aí atribuir uma problemática absolutamente que tem um consenso da comunidade internacional e atribuir isso a questões ideológicas é uma coisa absolutamente muito preocupante.
É muito preocupante. Como que esse discurso negacionista influencia também na opinião da população diante dessa questão do aquecimento global? André, principalmente, né, que estuda discurso, mídia, como é que vocês verificam isso? Vocês estão preocupados também com essa questão de como que esse discurso negacionista afeta, influencia a opinião da população?
Um exemplo disso é comparar clima e tempo, porque, para pessoas que não têm esse estudo, vão... existe, mas, poxa, tá chovendo, tá frio. Então, é preciso discernir essas coisas, mas o governo não ajuda. Entende? Se nós temos um presidente, a maior potência aqui do país, a maior autoridade, negando constantemente, veemente, é muito difícil fazer algo a respeito para quem não tem tanta informação, para quem não tem tanto conhecimento, porque não é um assunto fácil.
E a questão da mídia influencia mais nessa questão de esclarecer esses discursos negacionistas, de informar melhor sobre a realidade desse aquecimento global? André, como é que vocês veem essa questão da mídia, dos jornais? Né,
eu analisei dois jornais, né, que foram o Folha de São Paulo e o Liberal aqui. Eu vi que, por exemplo, o Liberal, a gente está aqui na região Amazônia, mas ele tem um discurso um pouco genérico. é muito de agência de notícias. Por exemplo, nós estamos numa localidade que sofre diretamente essa ação, porque o desmatamento é um dos principais responsáveis. Mas eles não vão a campo. Não é um conhecimento muito elucidado que é dado na mídia. É um discurso que vem do Sudeste, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, no Sudeste, eu percebi que a Folha de São Paulo acredita, mas tem uma visão política um tanto... Antigamente era de centro-esquerda, hoje em dia eles já são um pouco antagônicos com o governo, que na época eu analisei em 2015, era petista. Então o discurso, muitas vezes, tendia também a ser meio cético, né? Eu acho que as mídias, elas são importantes porque ela é um elo entre a sociedade e o leitor. Eu acho que ela precisa ser mais incisiva e eu vejo que ela ainda vacila um pouco nesse sentido.
Estava conversando também com o André sobre a importância desse tema, da necessidade de inserir esses debates, essas preocupações, inclusive na universidade. Nós estamos na Universidade Federal do Pará, né? E eu tenho observado também que, claro, que a academia tem, aos poucos, se envolvendo, vem, etc. Mas ainda é muito aquém daquilo que eu acho que seria o papel de uma universidade, sobretudo a Universidade Federal do Pará, que tem um papel gigantesco diante da gravidade dos problemas da Amazônia. E se abrir, quer dizer, claro que a universidade tem dado espaço, mas eu acho que nós precisaremos avançar muito mais, articulando, mostrando, eu acho que essa preocupação, talvez aquilo que você falou em relação ao imaginário da população, que eles não percebem que os problemas que nós estamos vivendo, a saúde, educação, consumo de energia, possibilidade de guerras, tragédias, ou seja, que envolve, por exemplo, as tragédias climáticas, por exemplo, esses furacões na costa americana, essas enchentes que abalam alguns países, incêndios, inclusive na Amazônia também, tudo isso tem a ver com um sistema que é articulado. Então, eu acho que falta uma percepção da população, mas antes da população, das pessoas que estão trabalhando sobre esse tema, uma articulação do ponto de vista da integração desses estudos, de colocar isso como uma agenda, que não é uma agenda mais, como eu falei, de uma disciplina, é uma agenda multidisciplinar. O tema hoje, até falando sobre esse tema, por exemplo, hoje da geopolítica, não é mais um monopólio, vamos assim, de pessoal que trabalha na área de geografia, nem da ciência política. Hoje o tema da academia é tratado como um tema interdisciplinar, é um estudo que envolve várias áreas. Eu acho que a questão das mudanças climáticas deveria haver um avanço do ponto de vista das instituições, da educação, etc., tudo mais, tentando mostrar a relação que esse tema, que o aumento da temperatura tem, se nós continuarmos com esse modelo baseado nos fósseis, no consumir, elevando as temperaturas, você tem problema que afeta a questão sanitária, a questão educacional, a qualidade de vida, vai aumentar de energia elétrica.
Aqui na Amazônia, que é onde vem...
Tá certo? Quer dizer, ocasionar uma série de outros problemas. Para isso, depende de um olhar interdisciplinar, mais abrangente, articulado. E isso, obviamente, que também é um caminho a longo prazo.
Isso é um desafio mesmo.
Eu acho que assim, né? Claro, é muito importante assim, a universidade separar o lixo, é legal. Ah, não usar copo de cartão é legal, mas tem que ir na raiz do problema. Eu acho que sair desse ponto e ir para a raiz do problema também, eu acho. Porque eu vejo que a sustentabilidade está ok. Na universidade, nas universidades, a gente está separando lixo, a gente não está usando descartável, mas não é só isso. Tem que ir na raiz do problema.
Programa UFPA Pesquisa, hoje falando sobre mudanças climáticas. Aqui no estúdio, conversando sobre esse tema com a gente, está o professor Alberto Teixeira. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará e foi coordenador do Grupo de Pesquisa Geopolítica das Mudanças Climáticas e Políticas Públicas Subnacionais, a atuação dos governos estaduais da Amazônia. Também conosco aqui no estúdio está o André Palmeira. Ele é mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Pará e atua como voluntário no projeto de pesquisa Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas, uma análise do discurso jornalístico e sua interface com o discurso político. Nós vamos agora para um breve intervalo, mas não saia daí que já a gente volta com muito mais informação sobre esse assunto que interessa a toda a sociedade, a todo mundo que pode fazer a diferença aí para que a gente mude essa realidade das mudanças climáticas, do aquecimento global no planeta Terra.
Você está ouvindo o UFPA Pesquisa. Você está ouvindo o UFPA Pesquisa.
Estamos de volta aqui na Rádio Web UFPA com o programa UFPA Pesquisa, hoje falando sobre mudanças climáticas. Conversando sobre esse assunto conosco aqui no estúdio está o professor Alberto Teixeira. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, e ele foi coordenador do Grupo de Pesquisa Geopolítica das Mudanças Climáticas e Políticas Públicas Subnacionais, a atuação dos governos estaduais da Amazônia. Conosco aqui no estúdio também está o André Palmeira. Ele é mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Pará e atua como voluntário no projeto de pesquisa Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas, uma análise do discurso jornalístico e sua interface com o discurso político. Eu vou começar esse bloco aqui com o professor Alberto Teixeira, porque, como a gente estava falando no primeiro bloco, a questão da interdisciplinaridade, professor. Eu
queria que o senhor falasse um pouquinho mais do grupo de pesquisa que o senhor coordenou, que é o Geopolítica das Mudanças Climáticas e Políticas Públicas Subnacionais, a atuação dos governos estaduais na Amazônia. Há quanto tempo o senhor coordenou esse grupo de pesquisa? Ele ainda está ativo?
No período não está mais ativo. Nós tivemos um apoio do CNPq em termos da aprovação da pesquisa, alguns tipos de apoio de recurso, etc. Eu consegui formar um grupo que envolveu não somente alguns professores e alunos daqui do mestrado da Ciência Política, mas também professores da UNAMA, dois professores da UNAMA, tivemos também professores do Núcleo de Meio Ambiente da Universidade. Na verdade, foi um projeto assim, muito ainda preliminar, no sentido de abordar um tema ainda, como eu falei, não tem sido objeto de preocupação do ponto de vista da pesquisa, talvez muito pouco em relação ao ensino e talvez muito menos em relação à questão da extensão. Esse projeto acho que tem resultados, que agregou vários pesquisadores, mas nós precisaríamos, de certa maneira, retomar. A preocupação dele, como você falou, desse projeto, como diz o título, né? Geopolítica das Mudanças Climáticas. A gente tentou localizar, assim, começar a fazer um estudo, de tentar identificar a importância da Amazônia na geopolítica das mudanças climáticas globais, responsabilidade. Por que a Amazônia é importante nesse debate?
Sim, professor, por quê?
Esse é o ponto. Bom, em primeiro lugar, e não se pode ignorar que o grande ativo, vamos dizer assim, da Amazônia, do ponto de vista da articular cultura, economia e suas populações, é a questão da preservação da floresta. A floresta amazônica, né, que não se resume somente ao Brasil, né? A Amazônia é uma área compartilhada por 9 países da América do Sul. Quer dizer, o Brasil, obviamente, tem a parte maior, 68%, 70%. Mas a questão da floresta, da preservação, do acompanhamento, da conservação, do uso da floresta sustentável, é absolutamente fundamental, não somente para o Brasil, mas para o mundo. Então, se a gente pegar essa questão do peso do Brasil nas relações internacionais, tem a ver muito diretamente com o papel das florestas no ciclo dos problemas mundiais. Ciclos climáticos, ciclos de regulação hídrica, ciclos, por exemplo, que afetam, inclusive, várias regiões do Brasil e de outros países, que é a questão dos chamados, esses fenômenos que se estabelece a partir das chuvas, né? Antônio Nobre, eu posso até citar, um pesquisador do INPE, que fala muito bem sobre essa questão da importância dos ciclos, da regulação do clima e dos serviços ambientais promovidos exatamente pela Amazônia, em relação não somente ao Brasil, às regiões da América Latina, mas também ao mundo, porque o mundo, nós vivemos num sistema aberto, né? A Amazônia, ela é importante, por isso que desperta o interesse e a cobiça internacional, pela gama e diversidade e grandeza dos recursos que ela aporta para todo mundo, a mega biodiversidade. E a preocupação com a proteção leva esses países a cooperarem com o governo brasileiro. Infelizmente, que foi retirado, por intenção do governo brasileiro, retirar esse apoio. Quer dizer, na verdade, não é caridade esses países cooperarem com o Brasil. A cooperação internacional não é um ato de caridade, nem de colonização, no meu modo de ver.
Isso é interessante, porque a gente está relembrando, né, toda aquela discussão, aquela polêmica entre o presidente do
Exatamente.
Brasil e o presidente da França, na época que a Amazônia estava em chamas.
Estou querendo defender...
Em 2019, né?
E sei claramente que existe um interesse também estratégico desses países também em apoiar. Quer dizer, a cooperação não é uma coisa assim graciosa, alguma coisa, cooperar porque eu gostei de alguma coisa. Cooperação envolve interesses dos países, óbvio. Tá certo? Quer dizer, quando se fala na cooperação desse país, do G7, em relação à Amazônia e à cooperação internacional, significa dizer que eles têm interesses. Eu posso até falar um pouco mais, porque, por exemplo, na minha tese de doutorado, foi o PPGCP, foi o primeiro grande programa de proteção das florestas tropicais do mundo. Foi talvez o maior em termos de desembolso de recursos, etc. Então, houve uma preocupação muito grande da comunidade internacional. E o Brasil aceitou e fez uso, de certa maneira, até razoável, adequado desse recurso, ou seja, seja, o interesse de proteger a Amazônia, de salvar a Amazônia, né? Se falava muito naquela época, não era uma coisa porque era o Brasil, não, porque a Amazônia é importante para esse país. A Amazônia contribui à regulação, à biodiversidade, e esses países sabem disso porque eles estudam, mais do que a gente, estudam mais a Amazônia. Eles sabem, eles têm um tabuleiro de informações de tudo o que acontece na Amazônia, muito mais do que o Brasil. É uma política genocida você abrir mão, né, da liderança do Brasil em relação a essa cooperação internacional desses países. Ao contrário, e aí talvez eu esteja um pouquinho de acordo em relação àquilo que o ministro, atual ministro do Meio Ambiente, falou, que esses países deveriam aportar recursos muito maiores ainda do que estão aportando. Ele fala em 10 bilhões por ano. Quer dizer, eu acho que a comunidade internacional deveria valorizar e ter uma capacidade de ajudar, vamos dizer assim, né, de repassar para o Brasil muito mais recursos. Mas isso não inibe a participação do Brasil de coordenar e também de fazer o seu esforço, que é exatamente o que está previsto no Acordo de Paris, que é reduzir, inclusive reduzir a zero, né? Zerar o desmatamento legal e ilegal até 2030. Isso que está previsto a responsabilidade do Brasil em relação à Amazônia no Acordo de Paris.
Esse ano começa a vigorar, né? 2020.
Exatamente, começa a vigorar o acordo a partir de 2020. Nós teríamos, então, 10 anos, quer dizer, o compromisso do governo brasileiro zerar o desmatamento ilegal e ilegal também, mas isso obviamente que não vai ser possível porque o Brasil está adotando uma política completamente
num rumo diferente, né?
Contrário.
Eu vou conversar um pouquinho aqui com o André para você me falar um pouquinho mais, André, sobre o grupo de pesquisa, né? Mudanças climáticas, mídia impressa e políticas públicas, uma análise do discurso jornalístico e sua interface com o discurso político. É um projeto também que é coordenado, né, pela professora Luciana,
sim,
Miranda, né?
Hoje em dia é o Preserve Ação.
Preserve Ação.
Mas
né?
É a mesma pegada. A gente analisa os discursos midiáticos dos jornais, por exemplo, Folha de São Paulo, Estadão, aqui eu já fiz o Liberal também, e eu trouxe isso para o meu mestrado também.
E no mestrado tu foi essa análise dos jornais que tu fizeste?
É, eu fiz do Folha de São Paulo e do Liberal, que era para pegar como o nacional envolvia o regional, o mundial envolvia o nacional, e a gente tem feito esse estudo, né? Inclusive, a gente percebe que está crescendo bastante a veiculação. Talvez não seja a forma melhor de elucidar o fato, mas tem crescido.
Então, a mídia está falando mais de aquecimento global e mudanças climáticas,
é isso? Pelos trabalhos que eu tenho feito, eu percebo que sim. Né? O último que eu fiz foi de 2015, mas hoje em dia eu lendo também, que eu tenho perspectiva de fazer doutorado e tal. Eu vejo que a mídia em geral, inclusive, eu estava falando com um professor, filmes, séries, porque antigamente se falava muito de ficção científica, né? Hoje em dia eu já vejo que tem uma pegada real nisso. Uhum. Existem filmes que falam de forma realista. Inclusive, como eu estava falando, pessoas que se matam por causa do aquecimento global. Tem um filme chamado Fé Corrompida, por exemplo. E a intenção que eu tinha muito era partir para o audiovisual agora também. Era partir para outras mídias. Mas eu vejo que realmente é um assunto que não tem como a gente negar que está em voga.
E como tu acha que isso influencia, né, essa questão da mídia tá falando mais, mesmo que não seja ainda da maneira mais adequada, mas isso de alguma forma pode causar uma mudança de mentalidade também, porque como a gente está com pessoas no poder negacionistas da questão, e aí a gente sabe que a sociedade civil tem que estar cada vez mais atenta para que a gente consiga impedir muitas atrocidades, não que as atrocidades não estejam acontecendo, mas aí tu acha que essa importância que vem sendo dada mais recente na mídia pode influenciar a população a se posicionar de uma maneira mais crítica em relação ao assunto? Como é que a gente vê a importância da mídia nesse sentido?
Eu acho, né, que tem um problema também de fake news, né? De excesso de informação também. Tem muita informação chegando para as pessoas, mas tem muita informação errada chegando também. Então nessa hora é preciso discernimento também. Eu acho que, claro, é importante estar na mídia, em todas as mídias, mas também enquanto tiver toda essa um governo no poder que é negacionista, e a quantidade de fake news que existe ainda é perigoso. O meu professor estava falando aí sobre a importância. Porque quando a gente pensa nas fronteiras, elas são invisíveis. Por exemplo, a gente está poluindo aqui, mas não vai ficar só aqui, entende? No caso, a Amazônia. Ela é importante para o mundo. Então, se as pessoas tivessem essa noção, inclusive como a gente falou da questão de clima, tempo, fazer essas coisas mais a fundo, não pegar só para criticar o governo, só para falar sobre o assunto do momento e pegar a fundo, seria mais importante. Então, eu acho que a veiculação aumentou, mas ainda falta mais elucidação sobre o assunto.
A gente sabe que a questão da comunicação ela vai muito além da mídia, né?
Vai.
Por exemplo. Como tu vê o papel da pesquisa, né, em comunicação nesse tema, já que tu faz parte de um grupo de pesquisa? Qual o objetivo? De que forma também essas pesquisas podem contribuir com essa mudança de mentalidade, né? Com relação, porque como vocês já falaram, é uma questão de educação, né?
Eu acho que a universidade ela é muito importante, mas ainda é um nicho também, eu acho. Assim, pra gente é importante, mas eu acho que essas pesquisas deveriam sair daqui também. E é difícil, né? Porque acaba que é um nicho, no caso. Mas eu acredito que aqui, se aqui dentro da universidade, a gente pode começar a fazer a diferença.
Eu acho que isso daí pode levar, e eu até estou imaginando, por exemplo, que a universidade tem algumas ações importantes do ponto de vista da sustentabilidade. Você falou aqui, né? Tem uns bosques aqui, há uma coordenação interessante, eu até cheguei a participar, no sentido de ver a questão da sustentabilidade dentro da universidade. Quer dizer, não adianta falar no discurso exemplo para a sociedade e sem dar efetivamente uma demonstração do envolvimento. A universidade tem feito vários movimentos importantes. É a questão mesmo da que você falou, da atuação da prefeitura, da questão do resíduo sólido, né? A questão, por exemplo, agora do trote ecológico também. E eu acho que a universidade precisaria juntar essas iniciativas no sentido de articular, talvez. Agora, isso já é mais difícil, institucionalizar uma política. Aí já fica difícil porque depende também das pessoas que estão à frente dos órgãos, das estruturas, né, da visão. E eu não sei exatamente qual é a visão que a universidade tem em termos de institucionalizar uma política de mudança climática. Porque isso tem a ver é articular várias iniciativas voltadas para a sustentabilidade. Sim. Porque, na verdade, o problema central do mundo, as mudanças climáticas fazem parte dessa questão da sustentabilidade. Por exemplo, como você falou, a ideia de que a gente precisa fazer essa transição mais rápida para os renováveis pela questão da sustentabilidade.
Sim.
Óbvio, no curto prazo, pelos efeitos das mudanças climáticas, mas tornar o nosso planeta sustentabilidade, com capacidade de responder, ter capacidade de resiliência, né? Um outro conceito importante. É como é que as pessoas se envolvem com esse tema que de repente se agigantou. É as pessoas perceberem que elas têm que ter resiliência para enfrentar esse problema e saber por que estão enfrentando esse problema. Claro que sempre vai ter responsabilidade maior dos governos, né? Até porque tem a máquina, né, na mão, tem um tributo, tem capacidade de implementar programas que a sociedade não teria.
Assim, nós precisamos ser sustentáveis, mas as grandes empresas também.
Grandes empresas, sobretudo.
Delas. Não adianta.
Exatamente,
só a gente.
Porque
ser.
Também, por exemplo, um exemplo: não adianta separar meu lixo lá em casa se não tem uma política que possibilite
perfeito.
Que
exato.
Esse lixo vá perfeito. De fato para o local adequado, né? Por exemplo, agora mesmo eu estou com um monte de vidros lá na minha casa separado e não tenho para onde mandar esse lixo, porque as cooperativas de Belém não recebem vidro, porque ninguém compra vidro, e aí o
que
vidro tem que
vidro, né?
A própria Secretaria de Saneamento Básico me disse para eu deixar lá na frente de casa pro carro do lixo levar pro aterro.
Fala que eles mesmos separam, né? Separam
eles vão, não, que vai pro aterro normal. Aí eu fiquei chocada e digo, nossa, então é isso que a gente tem que estar atento, a nossa forma de agir, de consumir, porque se a gente não estiver atento também, a gente não vai poder cobrar também, né? Cobrar políticas efetivas mesmo, como assim não tem uma política reversa? Não tenho. As empresas não estão, são
quem
muito
produzir,
poucas
tem
empresas,
responsabilidade,
né?
de arcar com
logística reversa, que
logística
chama.
Reversa, isso.
Né? Não tem. Aí você compra e aí depois você não sabe o que fazer com aquele lixo, as empresas não estão nem aí, aí não adianta nada você também estar fazendo a sua parte se realmente o sistema não está fazendo a parte dele, né? E aí a gente está chegando aqui no finalzinho do UFPA Pesquisa hoje, discutindo essa questão tão importante para a humanidade.
Extremamente,
né?
Complexa, né? Para a gente ver
complexa,
quem ainda está engatinhando, tem muita coisa.
E atual, né?
Poderia, quem sabe, outros programas, até com pautas assim, mais específicas.
Mais específicas, com certeza. Né? Já fica a dica aí do professor Alberto.
Implementar umas palestras aqui
isso,
sobre
isso. Fazer isso daqui servir, talvez, esse programa ser a base para servir para algumas iniciativas, projetos menores, assim, pontuais. Assim.
Precisa fazer alguma coisa, né? Precisamos agir.
E cobrar das grandes empresas e instituições.
É a hora, você falou uma coisa seríssima, é a hora da ação. Nós precisamos fazer. Eu tenho observado, eu tenho, por exemplo, contato com pessoas de várias partes. Eu fiz um estágio de pós-doutorado, depois, quando eu terminei muito depois, na Europa, discutindo exatamente isso, a questão da política climática de algumas cidades, né? Grande metrópole, Barcelona, e estou envolvido com essa pesquisa. Até para te dizer que eu tenho trabalhado. Então, eu tenho observado que isso é uma questão, esse drama, esse problema global. A gente tem que perceber que essas nossas dificuldades de articular, de entender, né, por que a gente não une, eles estão tendo a mesma dificuldade. Todo mundo está muito preocupado com isso, saber como fazer. E os avanços também que eu observo em outras universidades, assim, tudo é muito difícil, porque tem aquela visão disciplinada, né, das caixinhas, né? E a questão das mudanças climáticas, a abordagem e as políticas não se enquadram nesse perfil de caixinhas. É um mutirão, tudo tem que estar circular, não são redes verticalizadas, tem que ser redes assim bem integradas, entendeu? Para você entender que o problema tem a ver com, mexe com tudo, como eu falei, mexe com saúde, economia, né? O problema das tragédias climáticas tem um impacto brutal do ponto de vista da economia dos países que estão sofrendo. Você está entendendo? Por exemplo, essa questão dos incêndios, né? Portugal tem acontecido muito na Europa. Austrália agora. O desastre, né? A perda. E não vamos também muito longe. O problema agora das enchentes fortes no Brasil, chuvas intensas. Sim. Em Minas Gerais. Né?
Rio de Janeiro.
Agravando já a débil infraestrutura das cidades, né? Por exemplo, que ficou dos estragos em Minas Gerais, em Belo Horizonte, é uma coisa impressionante.
E aí a gente percebe que, independente de você negar o aquecimento global, se você não acredita em mudanças climáticas, você está vendo que a população está morrendo. No Brasil, lá em Minas Gerais, foram mais de 50 pessoas mortas por causa dessas inundações. E aí você precisa fazer alguma coisa. Como governo, então, independente se você acredita, né? Ah, eu não acredito em aquecimento global, não acredito em mudança climática, mas o povo está morrendo e eu sou governo, eu vou ter que mudar alguma
entender
coisa,
que assim,
né?
Por exemplo, existe furacão, existe tempestade, mas essas que estão ocorrendo mais graves, tipo o Dorian, sabe? Então é realmente preocupante. A tendência é que eles ficarem piores. Não é que não sejam naturais. Tipo, os incêndios na Austrália, eles pioram com o tempo.
Eles são naturais, é o contrário da Amazônia, né?
Não,
que na Amazônia é criminoso
mesmo,
né?
Foi a área úmida, mas querem área úmida mesmo, né?
Agora, na Austrália, são incêndios naturais que se agravam por conta desse aquecimento global que a gente está vivendo.
E falta de ação dos governantes. No caso da Austrália, foi claramente a responsabilidade. Se não houver uma mudança de mentalidade dos governantes em termos de uma ação, aquilo que você falou, ação não é mais uma discussão de investimento, porque ação significa prioridade, investimento, comprometimento. Com esse problema, você vai ter um agravamento.
Eu acho que agora a gente cobrar, por exemplo, a universidade faz a parte dela, é bacana, mas não adianta só a gente ficar aqui fazendo aqui se os governantes, as grandes empresas, as corporações não fizerem.
Exatamente.
Então, eu acho que é o momento de a gente cobrar também de quem realmente precisa.
Quando eu tenho uma informação, eu acho que é importante, por exemplo, claro que a universidade é um mundo de experiências e coisas, eu acho que muita coisa está acontecendo nessa área. Eu não tenho pretensão, mas poderia até resultar, estava até falando para o André um artigo, fazer o levantamento do papel da universidade, mapear as iniciativas, projetos, poderia ser uma coisa interessante. Mas, por exemplo, o NAIA, o Núcleo de Autoestudos da Amazônia, até o sul do NAIA, né, me formei no mestrado, no seu programa de desenvolvimento sustentável do Trópico Úmido, tem uma linha de pesquisa, né, voltada para essa discussão da mudança climática, que é coordenada pela professora Marcela Gonçalves. Eu acho que talvez seja até interessante vocês terem, que ela está trabalhando a questão do envolvimento dos povos indígenas e tradicionais em tempos de mudança climática. O nome do projeto é esse: Adaptação, Persistência e Resistência. Quer dizer, como é que esses atores, essas populações estão sofrendo e como é que elas estão percebendo e o que é que elas estão fazendo? Talvez seja interessante, enfim. E também tem um projeto de pós-graduação em gestão de recursos naturais do NUMA, Núcleo de Meio Ambiente, que também desenvolve, tem um eixo temático, mudanças climáticas e riscos ambientais, que é coordenado pelo professor Cláudio Fabian. Então, ele conhece o professor Fábio, ele trabalha com a questão dos desastres, dos riscos e desastre climático que nós estamos vivendo na região amazônica.
O desafio é muito grande, né? Essa que é a verdade. E como o professor Alberto falou, a gente realmente não está mais no campo dos discursos, tem que agir e, infelizmente, tem que combater aí esses discursos negacionistas que, infelizmente, vem do
ação,
próprio governo.
Só para dizer também que não está desconectado, passa, obviamente, por esses espaços de divulgação que nós estamos fazendo aqui. Daqui, dessa divulgação, a universidade se encarrega de fazer a sua divulgação, mas também nós aqui vamos fazer a nossa divulgação. Isso é importante. Por isso que você tem o papel das redes sociais, né? Colocar isso no teu WhatsApp, colocar isso no Facebook, etc, tudo mais, para isso chegar, essa informação, esse debate, chegar a outras pessoas, até fora do Brasil, outros lugares. É essa relação que a gente precisa fazer. Eu acho que o conhecimento, esse debate, a informação, esse também já é um resultado de uma consciência, né, de uma tentativa de chamar a atenção das pessoas para esse problema.
É isso aí, professor Alberto Teixeira. Muito obrigada pela sua presença.
Obrigado, eu agradeço.
Por ter vindo aqui compartilhar conhecimento com a gente, essas informações que a gente já destacou, né? Esse assunto muito importante para que a população possa também ter mais informações e se integrar mais, se engajar mais na questão da cobrança, como o André falou, né? Da cobrança, porque não dá para cada um fazer a sua parte se o governo não tem uma política efetiva, se as grandes empresas, as multinacionais não estiverem realmente preocupadas com isso, né? Então, muito obrigada, professor. Parabéns por todo o seu trabalho, tá bem?
Obrigado, eu agradeço aqui o convite e, claro, mais uma vez, pode participar de outros momentos.
Com certeza, convites não faltarão. André Palmeira também, muito obrigada, tá, André, por ter vindo aí representar o grupo de pesquisa Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas, uma análise do discurso jornalístico e sua interface com o discurso político, agora também preservação, não é isso?
É, preservação. Eu que agradeço. e que a gente possa fazer mais trabalhos nesse conteúdo, né? Eu agradeço ao professor também.
Tá certo, muito obrigada. Agradeço mais uma vez aqui aos nossos convidados, aos nossos entrevistados de hoje, professor Alberto Teixeira, que é doutor em Ciências Sociais pela Unicamp, professor titular aposentado do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará, e o professor coordenou o grupo de pesquisa Geopolítica das Mudanças Climáticas e Políticas Públicas Subnacionais, Atuação dos Governos Estaduais da Amazônia. Agradeço também mais uma vez ao André Palmeira, que é mestre em Comunicação, Cultura e Amazônia pela Universidade Federal do Pará e atua como voluntário no projeto de pesquisa que a gente já falou aqui, que é o Mudanças Climáticas, Mídia Impressa e Políticas Públicas, agora também chamado de Preservação. E eu agradeço muito também, especialmente a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. O UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação hoje foi minha, Elissandra Batista. Produção e roteiro, Jamile Leão. Gravação e montagem, João Nilo e Carla Guimarães. Supervisão e edição, Elissandra Batista e Fabrício Queiroz. E a coordenação geral da Rádio Web UFPA é da professora doutora Ana Prado. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui na Rádio Web UFPA, a rádio que divulga conhecimento.